A Prefeitura de Lindo Oeste apura a quantidade de combustíveis desviado em ação do ex-secretário de obras do município, Gustavo Tomás da Silva, e de um empresário que foram presos em flagrante na última sexta-feira. Nesta manhã, o prefeito de Lindo Oeste, Silvio de Souza, juntamente com o advogado Luciano Catarinuc, comentaram como a denúncia chegou até o gabinete por meio de um cidadão e que o repasse era feito de 2 a 3 vezes por semana.
Foi um cidadão, que eu quero preservar o nome dele, ele entrou em contato direto comigo. Ele me passou a seguinte situação: caminhoneta da prefeitura, que transporta o combustível para abastecer as máquinas, algum funcionário está vendendo esse combustível, está comercializando esse combustível para terceiros, para particular. Isso foi na quinta-feira, né, dia 15. Aí eu procurei o doutor Luciano, né, liguei para ele, fui lá em Cascavel, e lá nós tomamos a decisão de ir direto pedir ajuda ao GAECO, né. Aí a doutora atendeu nós lá na mesma hora, né, reuniu a equipe. Naquela tarde mesmo não foi possível pegar, porque já tinha sido feito já repassado já o combustível. E daí na quinta-feira o GAECO veio com mais equipe.
Na sexta, né?
Na sexta-feira, dia 16, eles vieram com 3 veículos, com vários policiais, e ficaram durante o dia todo aqui no início da noite, onde deram o flagrante, porque era o nosso objetivo. Porque se eu quisesse tomar outro tipo de decisão, eu poderia simplesmente chamar ele, exonerar, né? Mas a gente ia ficar com aquela dúvida, e também a gente tinha dúvida se poderia ter mais alguém envolvido, né? Quem realmente eram as pessoas que estavam receptando essa mercadoria, que estavam cometendo esse crime. E graças ao belíssimo trabalho do GAECO, a gente conseguiu ali dar esse flagrante, né? Infelizmente já estão soltos, né? No sábado à noite pagaram fiança, mas vão responder processo. Nós vamos tomar o nosso procedimento aqui interno para fazer um levantamento, para tentar chegar numa quantidade próxima do que foi feito esse desvio, quanto tempo faz que começaram, né? Para a gente também fazer uma prestação de conta, que controle de frota, o Tribunal de Contas exige isso, né? Então hoje a gente não sabe mais ou menos como que estava sendo feito esses lançamentos dessas abastidas, dessas notas. O secretário, ele tinha autonomia, ele tinha requisição, era ele que ia lá e abastecia no próprio veículo, né? Então a gente espera aí fazer esse levantamento o mais rápido possível para a gente continuar fazendo essa prestação de conta e também a gente se proteger perante a prestação de conta que tem que fazer para o Tribunal de Contas, né? É lamentável, é triste, porque é uma pessoa de extrema confiança. O vice-prefeito, ele está de férias, ele pegou férias para fazer uma cirurgia, ele estava afastado, mas ele também atende lá na Secretaria de Diversão e Obra a pedido meu. Ele é designado lá para ajudar nos trabalhos da Secretaria. E esse secretário também é de mais extrema confiança dele, era, né? De mais extrema confiança dele do que de mim, de conhecimento, uma amizade bem mais tempo. Então foi uma situação que pegou todos nós da equipe de muita surpresa.
O prefeito também comentou que será feita uma comissão interna para apurar os fatos.
É criada uma comissão, né? Comissão interna, né? É um processo administrativo, onde é designado as pessoas. Se houver necessidade, a gente pode também, o município está contratando para fazer uma auditoria de alguém que tem mais especialidade para ser mais rápido também, né?
Lembrando só que nós vamos fazer, é obrigatório, a gente precisa fazer também uma tomada de conta especial para o Tribunal de Contas. Haja vista que precisamos apurar quanto foi o desvio e como que nós vamos ressarcir os cofres do município com essas pessoas que foram identificadas como autores desse crime, né? O prefeito falou, é crime afiançado, as pessoas já foram colocadas em liberdade mediante pagamento de fiança. Porém, elas vão responder ainda, né, além do criminal, também na fase aí administrativa, que a gente vai buscar o ressarcimento desses valores que vão ter que fazer por estimativo aos cofres públicos, né, porque a informação depois, né, prefeito, foi de que vinha fazendo isso há um bom tempo, ou seja, era um desvio constante, a quantidade era frequente, né? 2 a 3 vezes por semana era a denúncia, né, prefeito?
É, na denúncia foi passado que estava sendo feito de 2 a 3 vezes por semana. Nós só não sabemos quando que iniciou esse desvio, né? Se foi há poucos meses, foi esse ano, foi o ano passado.
E não é só combustível, deixa claro aqui, havia um controle que a gente estava, inclusive, perguntando o que estava acontecendo, que era lubrificantes, baterias, era
óleo hidráulico,
óleo,
né?
Hidráulico, essas coisas que também estava tendo um gasto excessivo que não tinha explicação justificativa. E nós vamos ter que fazer um levantamento porque para saber se isso também entrou no desvio nesse período aí. O que chamou a atenção...
Nós tivemos aí várias semanas consecutivas de chuva, né? Então, automaticamente o gasto tem que ser menor, né? E foi pouca diferença. Então, também já foi um dos motivos que... levou a gente também a ficar pensando que estava acontecendo alguma coisa de errado, né? Choveu, poucas máquinas trabalham, mais dentro da cidade, só em alguma limpeza, mas no interior as máquinas param, então, e não houve muita diminuição no consumo de combustível.
De acordo com o advogado Luciano Catarinu, que será necessário fazer uma tomada de contas especial para apurar quanto foi o desvio e como será ressarcido.
Lembrando que os valores, ele impacta no município por causa do orçamento do município, né? Que é um orçamento, inclusive... bem enxuto, então qualquer tipo de desvio, a gente encontrou, a gente falou, é um vazamento. Esse vazamento, mediante uma situação em que havia um controle, né, é importante dizer isso e ressaltar, prefeito, né, que nós temos um controle de frotas e tem um controle mediante a emissão de requisição e só havia uma forma de que isso pudesse ser burlado, pela pessoa de confiança que estava ali. E essa pessoa, abusando da confiança dela, que é uma outra situação que vai ser apurada, manteve a administração em erro e a gente conseguiu fazer esse flagrante, tanto da pessoa furtando, quanto, né, o peculato furto, que ele estava na função pública, quanto também do receptador. A ideia, desde o início, quando a gente conversou, nós precisamos fazer esse flagrante já para estancar os dois extremos. Por quê? Porque essa pessoa, que é um empresário da cidade, ele já estava fazendo isso na administração anterior, a gente não sabe. Lembrando que na administração anterior teve problemas de desvio, que ainda estão sendo apurados, secretário de finanças, essas coisas, tudo. Mas diferentemente da administração do Silvio, que foi o que a gente conversou, é de fazer o flagrante e buscar a punição imediata, como, exemplo, cortar na própria carne. Foi o que nós fizemos aqui na administração.
Segundo o prefeito, esta é uma situação vergonhosa para o setor público.
O impacto tem dois lados, né, no meu entendimento. Não deixa de ser vergonhoso, né? A palavra é lamentável, mas por outro lado a gente, igual sempre, está repetindo, teve o flagrante para a gente conseguir esclarecer, né? Porque se não fosse através do flagrante ia continuar várias dúvidas. Né? Quantos que vai estar envolvido? Será se o prefeito está envolvido? Será se estava compartilhando com isso? Então, graças a Deus, deu tudo certo para a gente poder esclarecer, mas o impacto nunca é positivo, né? No sentido de desvio de órgão público, né? De dinheiro público, né? A gente gostaria de estar aqui falando de coisas boas que a gente faz, né? Coisas positivas para o município, não uma coisa negativa, que foi um desvio de dinheiro público, né? E eu quero aproveitar e agradecer esse cidadão que me procurou, porque eu sempre tenho feito nas minhas falas que todo cidadão tem o direito de fiscalizar, de cobrar, denunciar, né? Porque a gente não consegue cuidar, a gente dá autonomia, nomeia as pessoas, tem os funcionários concursados, faz as suas obrigações no dia a dia, mas a ética e o comportamento da pessoa a gente não tem como obrigar ele a ser, né? Obrigar a ser honesto, né? Sendo que é uma obrigação principalmente do setor público, né?
Eu volto com você, Roberto.